Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
Horas e 39 minutos. Momento bom, sem spoiler por aqui. Toda quinta, como sempre, Flávio e Felipe já estão aqui com a gente. Tudo bem, meninos? Boa tarde.
Boa tarde, Geisa, Rafa, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde.
Certinho.
Trazendo aí os destaques da semana. Antes, né?
Antes a gente tem sorteio. Né?
Ah, muito bem. Qual é a pergunta? Eu nem me arrisquei hoje, tá? Vocês ficam rindo de mim que eu nunca acerto nada mesmo.
Hoje eu prefiro nem dar o chute. Vamos lá. É, um dos temas de hoje é O Camino, que é um spin-off de Breaking Bad, aquela série famosa que acabou há alguns anos. E a gente quer saber o seguinte: qual o ano de estreia de Breaking Bad? Uma dica? Tá lá em no Instagram da Odisseia. É só olhar lá nos nossos stories que tem a dica lá.
Ó, facinho, mas é moleza,
muito
né?
Fácil. Qual o ano de estreia de Breaking Bad?
Bom, então tá joia. Mande pra cá a sua resposta no 992584808, valendo um par de ingressos pro cinema Kinoplex no shopping Praia da Costa.
E aí, já puxando o gancho, né, pra falar de El Camino, ele é um filme que é... Ele é a sequência da aclamada série Breaking Bad, porque...
Ele é uma continuação direta.
Direta. Ele acontece logo depois do último episódio de Breaking Bad, a gente
ele
vai saber...
exatamente no instante. Eles liberaram um teaser. Hoje o protagonista, que é o Aaron Paul, ele falou que o filme começa exatamente no instante que a série acaba.
E a gente vai saber o que aconteceu com Jesse Pinkman depois que a série acabou, porque a gente viu... Pra quem ainda não assistiu Breaking Bad, não vou dar detalhes do último episódio, mas acontece...
Morre um monte de gente.
Mas aconteceu algumas
tomou
coisas...
Tomou susto quando eu falei um monte.
Com alguns protagonistas. E aí a gente viu o Pinkman escapando, fugindo do cativeiro onde ele tava. Né? E El Camino é o nome do carro que tava lá no cativeiro junto com ele. Então ele pega esse carro e foge com ele. Então o filme vai contar a história a partir daí e vai responder algumas perguntas que os fãs da série sempre quiseram saber, né?
Eu não acho que tanto vai... Eu acho que é menos responder perguntas. Sim, todo mundo queria saber o que aconteceu com o Jesse, beleza.
Sim.
Mas eu acho que é mais dar valor pro Pinkman, porque o Walter White, ele sempre foi o protagonista de Breaking Bad. Por muito tempo, muita gente falava muito do Jesse Pinkman, mas ele nunca conseguiu ter o valor que ele deveria na série. E agora ele vai ganhar um momento só dele. Assim como o Saul Goodman tem tido o Better Call Saul, que já... tempo passado, já tá, vai pra quinta temporada agora, tem dado esse espaço pro personagem. Agora é a vez do Jesse, que sempre foi o principal coadjuvante de Breaking Bad, ele ter o espaço dele ser protagonista de um produto da série.
El Camino é produzido, dirigido e escrito pelo Vince Gilligan, que é o criador de Breaking Bad, né? Então tá em boas mãos ali o destino do
Não é ninguém que pegou o nome e quis criar, é uma história que, segundo ele, seguindo a cartilha J.K. Rowling de adicionar coisas em histórias depois que acaba, ele falou que ele já tinha essa ideia há muito tempo. Provavelmente ele teve essa ideia um ano atrás, mas ele tá falando que ele tem desde quando a série acabou.
Sim.
Mas pelo menos ele é o criador, então ele sabe o que ele tá fazendo. Ele conhece os personagens que ele tem na mão, ele conhece a história que ele tem na mão pra poder manter isso funcionando.
E Breaking Bad ganhou o Emmy, ganhou algumas vezes. O próprio Aaron Paul, que faz o Jesse Pinkman, ganhou como melhor ator em 2013, que foi o ano de encerramento da série, né?
Sim.
Foi o ano que consagrou ali o Aaron Paul como um bom ator, pelo menos pro Emmy, né? Então, a gente sabe da qualidade dele, ele já fez o Need for Speed, né?
Sim. Que ótimo exemplo que você deu pra atuação dele.
Não, porque eu puxei aqui Need for Speed, um dos assuntos vai ser a BGS.
Que o Aaron Paul?
O Aaron Paul. Ele esteve no Need for Speed.
Ele dubla o Todd no BoJack Horseman.
É verdade,
sim, que é a minha série favorita.
O BoJack é maravilhoso.
Vai voltar, volta esse mês.
Sim.
E agora ele também tá em Westworld. Ano que vem estreia a temporada nova de Westworld e o Aaron Paul vai ser um dos protagonistas da temporada nova. Então ele tá aí em alta.
É, o Camino estreia amanhã na Netflix, a partir das 5 horas da manhã. Então quem quiser acordar cedo já pra conferir a série, dá um tempo de assistir antes. O filme, né? Dá um tempo de assistir antes de ir pro trabalho, por exemplo.
Nossa, óbvio, olha essa ideia errada, bicho.
E aí vamos falar agora da estreia da semana nos cinemas, que é o Projeto Gemini, que é basicamente o Will Smith contracenando com ele mais novo. Então...
Não. É o Will Smith contracenando com um boneco digital que representa ele mais novo.
É verdade. É a evolução da tecnologia a serviço aí do cinema, né? Porque basicamente pegaram dublês para fazer algumas lutas com o Will Smith.
Ah, sim, e, para a gravação.
Isso, capturaram os movimentos e o rosto do Will Smith e colocaram ele mais novo. Então, quem assistiu Fresh Prince of Bel-Air...
Não é captura de movimento. O diretor explicou. Eles criaram um boneco digital inteiramente novo do Will Smith.
Inteiro?
É, além. É o
mas
que,
e as lutas?
É o Ang Lee... Não, mas para gravar a luta eles usaram os dublês, obviamente. Ah, então. Mas eles não fizeram captura do rosto. É uma criação total. É a mesma coisa que ele fez com o tigre no As Aventuras de Pi.
Ah, sim.
Que eles criaram um tigre do zero. Eles não fizeram a captura de movimento com o tigre. Então, realmente é um passo além da tecnologia, porque não é um processo de rejuvenescimento normal, onde eles colocam pontinhos na cara do ator e usam efeito para ele parecer mais novo. Não é, porque ele justificou que o envelhecimento não são só rugas. Ali ele ia conseguir tirar as rugas do Will Smith, ia colocar um penteado diferente nele, mas não é só isso. Que, o que ele precisava demonstrar era outras coisas que a juventude traz pro personagem, então, que envolvem a fisicalidade.
Velocidade, destreza.
Exato. Então,
né?
Eles decidiram criar um boneco digital inteiramente novo, é uma parada bizarra.
A história de Projeto Gemini é o Will Smith, ele é o Henry, o protagonista, e ele é um atirador de elite, é um agente secreto de elite. E
assassino.
Um assassino, né? E aí cria um clone dele, que só esse clone consegue derrotar o próprio Will Smith, porque ele é tão bom que só ele mesmo conseguiria derrotá-lo. E aí a história gira em torno disso. E é um passo, como o Flávio disse, é um passo além do cinema. Só 14 salas nos Estados Unidos vão conseguir exibir o filme na sua qualidade completa, que é em 4K e 3D. É um filme que foi feito para assistir em 3D. Tanto é que no Kinoplex, por exemplo, ali no Shopping Praia da Costa,
só vai ter sessão 3D.
Só tem sessão 3D, porque ele é um filme para ser visto em 3D pela captura de movimentos e por toda a técnica que o Ang Lee colocou nesse filme. Então, assim, os enquadramentos são diferentes, toda a estética do filme é diferente, porque é um passo além. A tecnologia a serviço do cinema, de uma forma que a gente ainda não conseguiu ver. A gente não tinha visto ainda, talvez com Avatar possa acontecer isso, com o Cameron, mas é um passo além que o Ang Lee tá dando, que pode render bons frutos.
A história parece bem comum, mas visualmente é um filme que eu tô bem interessado pra entender o que eles fizeram.
Sim.
E que parece um pouco videogame.
Pra
dar aquela puxada bem ruim, mas...
Falando de videogame, né? Tá acontecendo em São Paulo, a BGS, a Brasil Game Show, que é a maior feira de games da América Latina. E a Odisseia tá lá cobrindo o evento com o Thiago, né? Que é o nosso correspondente lá de São Paulo.
E... Gostei.
E ele tá cobrindo a feira. E esse ano... Tem algumas novidades, né? A BGS basicamente serve para apresentar jogos novos para o público e colocar em evidência, em contato maior, os criadores dos jogos com o público gamer. Então tem muitos criadores de jogos indies lá, por exemplo, quem gosta de game sabe que o mundo indie é um mundo maravilhoso, assim, um mundo independente, né? São jogos que não são feitos com muito orçamento, mas que você consegue ter um acesso maior a eles e até aos criadores. Então a gente vai ter lá... esses jogos indies, a Nintendo tá lá com um stand enorme com alguns jogos novos que ela vai lançar. O dublador do Mario, por exemplo, que é It's Me, Mario! Ele tá lá na BGS também, tá em contato direto com o público. O nome dele é Charles Martinet. E ele roda o mundo imitando o Mario. Basicamente, só tem uma fala. E ele vive
um mundo. Todo mundo falando um diálogo bacana.
E ele ganha vida assim. Mas é o dublador do Mario, ficou famoso por isso e com todos os créditos, né? Porque é uma voz muito famosa. E aí, pra quem quiser saber mais detalhes da BGS, tem textos lá na odisseia.com. O Thiago tá escrevendo, tá cobrindo o evento. Também a Mostra de São Paulo, que a gente tá cobrindo lá com vários filmes.
Maravilha.
Exatamente. E por último, pra terminar, tem uma estreia da Netflix que estreou ontem. Uma série que é um reality musical, uma competição de música, que se chama Ritmo mais Flow. É uma competição de música para rappers. E ela gerou um certo burburinho um tempo atrás, porque muita gente, saiu algumas notícias de gente falando que a Netflix ia parar com essa ideia de soltar a série por completo. E aí muita gente não gosta, porque boa parte do público da Netflix já está acostumado.
Maratonar, né?
Exato, essa ideia de ter todos os episódios de uma vez. Não gosta desse esquema de esperar uma semana por episódio. E essa série, ela vai sair dividida. Ela não vai sair um episódio por semana, muita gente falou isso, mas vão sair três blocos de 4 episódios. Só que eles escolheram esse formato pra proteger o final da temporada, porque não é como... um reality que a cada episódio tem um vencedor. É um reality musical realmente longo que vai ter um vencedor no final desses 11 ou 12 episódios. Então eles estão protegendo o final, porque se eles soltam tudo de uma vez, tem o Fomia que assiste tudo muito rápido, vai chegar na internet e falar: Joãozinho ganhou, e ele estragou a competição musical pra todo mundo. Então eles arrumaram esse esquema de soltar aos poucos, toda semana vão sair 4 episódios, pra galera poder acompanhar o final mais ou menos junta
e é bem legal,
curtir,
né?
A ideia. E aí tem a Cardi B, tem o Chance the Rapper, o Snoop Dogg, várias pessoas do cenário do rap são jurados e participam da série.
Ritmo. Olha, mais flow.
Nosso ouvinte Thiago Matias está perguntando se essa série é infantil.
Qual?
Ritmo mais flow?
É isso.
Não, é uma competição musical. Considerando o rap e ter o Snoop Dogg, talvez eu acho que pode não ser infantil. Dog, né? Mas é uma competição musical, talvez. Não sei qual é a classificação etária da série, se seria problemático uma criança assistir ou não. Recomendável que talvez o pai assista antes.
Pra
decidir se o filho pode assistir ou não.
Então tá joia, meninos. Vamos lá então, pro resultado do nosso sorteio. Qual era a mesma pergunta, Felipe?
A gente perguntou o seguinte: qual o ano de estreia de Breaking Bad? E a resposta é 2008.
Ah, facinho, moleza,
muito fácil,
né?
11 anos aí pra trás.
Ó, quem vai levar um par de ingressos pra curtir lá no cinema Kinoplex é o nosso ouvinte Gilmar. Gilmar, parabéns. Daqui a pouquinho a nossa produção entra em contato com você para esclarecer aí, para te explicar como você faz para vir aqui buscar o seu ingresso. Meninos, obrigada. Deixem aqui os canais de vocês, onde que todo mundo pode encontrar aí a Odisseia.
Vamos lá. Odisseia.com é o nosso site. A gente está no Instagram, a Odisseia. No Twitter, é só pesquisar a Odisseia. No Facebook também. Interage com a gente, curte lá a nossa página. Tem matéria todo dia. Tem texto, crítica, conteúdos especiais. Odisseia.com.
Maravilha, obrigada, até quinta que vem. Tchau, tchau.
Até quinta-feira.